Boa noite, Inês Pedrosa.
Boa noite, Ruizinho.
Olha, bem-vinda a mais um...
Um homem.
E uma mulher.
Uma conversa sem rede sobre estereótipos de género.
E coisas afins.
Sobre o que é isso de ser homem, ser mulher...
E sobretudo de se estar homem e de se estar mulher.
Se estar homem, de se estar mulher e de se...
No fundo é a diferença entre aquilo que Deus Nosso Senhor nos deu, a biologiazinha, não é? O homem e... natureza, uhum. E depois o modo como nós, humanos, portugueses, pessoas no tempo e no espaço, neste momento em 2019, salvo erro, nós pomos roupa em cima. E roupa cultural, e roupa mental, e cangalhada velha, e cangalhada nova, em cima desse corpinho que Deus nos deu.
É verdade.
Ou ele ou ela, agora já depende. Conhece aquela velha piada do tipo, dois amigos que dizem, que são muito religiosos, que dizem, olha, o primeiro que nós morrer, quando chegar ao céu, volta só para dizer ao outro, afinal, como é que é Deus? Uhum. Sempre é um velho barbudo, barba branca, olhinho azul, como a Jesus.
É
sabes
verdade.
Que Jesus é louro, de olho azul.
Nunca
foi
à
praia sequer.
Nunca
foi sequer à praia. Nunca foi sequer à praia, nem à Costa da Caparica, que eles não têm lá nada disso lá no Médio Oriente. então, eles fazem essa promessa e depois um deles morre. Acontece, a lei da vida, e volta à Terra numa noite, aparece no quarto ao outro e o outro diz, então, oh, então como é que é? Diz-me lá, como é que é Deus? Como é que é Ele? Como é que é Ele? E o outro responde, ela é negra.
Ela é negra, é muito boa.
É.
Hoje o nosso tema vai ser o efeito das redes sociais, ou seja, a pergunta, serão mortais as redes sociais? Até rima
e
rima triste.
Esperemos que não seja verdade.
Pois é, mas é que temos assistido, designadamente para os mais novos, temos assistido a uma série de notícias muito preocupantes de jovens que se matam. Recentemente houve um jovem da Malásia que fez uma sondagem no Instagram sobre o seu suicídio.
Sobre se devia suicidar ou não.
Se devia suicidar ou não, exatamente. E disseram-lhe que sim, ele suicidou-se. E também outra notícia coincidente com esta é de uma jovem mulher, 32 anos, casada, com filhos, que tinha tido um namoro uns 5 anos antes com um colega de trabalho na fábrica onde trabalhava, isto em Espanha.
Isto foi aqui ao lado, ali ao
lado,
pé de nossa casa.
Esta mesmo ao pé de nossa casa. Esse colega divulgou o vídeo nas redes sociais, um vídeo de relações sexuais com enquanto namoravam com essa mulher. Cresceu extraordinariamente, foi divulgado por toda a parte, ela foi alvo de um bullying extraordinário. E acabou também por se suicidar com medo de que o vídeo chegasse ao marido, aparentemente.
Bom, com medo,
com vergonha,
ou humilhação.
Pois.
Para mim é uma pergunta implícita desde logo. Quer dizer, são dois casos de muitos. São dois casos reais. Portanto, são exemplares nesse sentido. Porque infelizmente, essas notícias vão surgindo. E a pessoa mais frágil é a pessoa que se trama, uhum. neste caso. A pergunta é essa. Portanto, não houve em Espanha, ela não apareceria sozinha no vídeo, sei lá, a fazer sexo, também apareceria o tal ex-namorado.
Exatamente.
Raivoso. Mas aí ele não sofreu nada.
Claro.
Não foi humilhado na fábrica ou à porta
não,
da fábrica.
Exatamente. Pois, aí está. É a diferença de... Porque se entende, e é assim, é que a sociedade funciona, uma sociedade que se diz igualitária, paritária, etc. Ele, bom, para ter sido divulgado um vídeo que era feito entre os dois, foi ele quem o divulgou, e portanto ele divulgou como um trunfo, como uma medalha. E portanto, porque é que um ato sexual é uma medalha para um homem e é uma humilhação para uma mulher?
Essa é velha. Essa é fácil de responder. Que é o que é estupidamente fácil de responder.
Não,
que
eu não
é
estou a pedir que tu respondas.
Eu sei, eu sei. A pergunta, a questão
é a consciência dos nossos ouvintes, não é? A consciência de todos nós enquanto sociedade.
É, não? Mas infelizmente os nossos ouvintes, todos nós, sabemos qual é a, sabemos responder. Ou seja, não há necessariamente duas respostas iguais, mas estão todas certas.
Pois.
Tem a ver com uma coisa que já tratámos aqui, já falámos, que é porque é que o insulto pior que ainda hoje, em 2019, em pleno século XXI, a 10 minutos de sermos substituído por máquinas, porque é que a palavra que significa meretriz, prostituta, também começada por P, é o pior insulto para uma mulher?
Sim.
Mesmo as outras mulheres insultam uma mulher que não gostam com esse insulto, que tem a sua origem, o facto de ela vender o corpinho para ganhar dinheiro.
Sim.
E sem sequer respeito por muitas vezes, ao longo da humanidade, pela necessidade das pessoas às vezes fazerem isso, ou forçadas ou etc, mas assim, é o pior insulto de uma mulher, aquela tipa é uma P.
Pois.
E o pior insulto para um homem era o corno, o marido.
Sim, sim.
Corno, o marido enganado.
Pois.
O cornudo. E é interessante porque uma mulher ser cornuda não era, durante muitos anos, não tinha sanção social, isto é, ninguém humilhava uma mulher por ela ser enganada, porque era natural ela ser enganada, mas um marido enganado é o pior enxovalho possível, tanto que a lei portuguesa, como lembrou já um simpático juiz uma vez, a lei portuguesa até recentemente tolerava, porque os juízes também eram homens e podiam ser cornutos também, porque acontece, porque estão propensos a todos os bens e os males que é na sociedade, e por isso um homem quem não se sente não é boa gente, e os juízes tinham uma tolerância espantosa. A lei, até 74, tinha uma tolerância real, mas mesmo depois da barreira, o juiz tinha uma tolerância espantosa
para com o
lavar da honra, não é? Chama-se isto
ainda
o lavar da honra.
Serve implicitamente, embora não na lei, temos visto que serve de atenuante. O lavar, não com a expressão lavar da honra, mas o enfurecimento por ciúmes, e como aqui já temos dito, de cada vez que nos títulos dos jornais um crime de homicídio de um homem sobre a sua mulher, a sua namorada, é descrito como crime passional, acentua-se essa ideia da atenuante. O homem estava desvairado de ciúmes, há um certo direito ou uma certa compreensão para com o crime, com essa justificação. Já estamos um bocadinho ao lado da honra, mas o efeito prático é, para as mulheres, é o mesmo. E nesta história que estávamos a evocar, que apareceu há relativamente pouco tempo nos jornais, da espanhola que se suicidou, eu li nas notícias que ela, enfim, há um desespero crescente, mas porque a coisa, o bullying é uma tortura lenta, não é um insulto que se faz uma vez, é uma tortura continuada. E no caso, o vídeo passa hoje para 10 pessoas, amanhã para 20, outros divulgam, comentam, etc. E sabemos que é o continuado. Mas o agravar da situação foi ela, o medo precisamente, e lá está, ela própria provavelmente imbuída dessas noções, de que o marido visse e fosse afetada a honra do marido, lá está. Porque ainda com o entendimento que o corpo da mulher é posse do marido, e se está na posse do outro, não sabemos,
sim,
nem interessa,
sabemos,
para o caso,
pois.
Se o caso era um caso clandestino ou se foi anterior, mas mesmo que fosse anterior, ela deve considerar que é uma ofensa para o marido.
Sim.
Mas a inversa nunca é a verdadeira.
Sim.
Que um homem tenha tido muitas mulheres, lá está, é uma medalha, é a prova dos seus conseguimentos.
Sim, ainda, e isto é engraçado, isto é, cá está, isto não é biologia,
repitemos,
isto não tem a ver com a genitália que nos foi dada, seja por sermos meninos ou meninas, isto tem a ver com o modo como nós olhamos para as relações entre menino e menina, e que está cá dentro, e geralmente há uma frase que eu gosto muito, que é, um dos maiores truques do diabo é convencer-nos que não existe.
Uhum.
E um dos maiores truques dos preconceitos culturais, dos preconceitos de género, dos preconceitos em relação às relações humanas, em relação à saudável vida humana em todas as suas variantes, seja sexual, seja não sexual, os melhores preconceitos, os mais fortes, os mais violentos, os que mais nos dominam, são aqueles que nós não temos consciência de ter.
Claro, porque aqueles que temos consciência combatemos. Dizemos, isto eu não devia pensar assim, sobre muitas coisas temos dúvidas, ou dizemos, será que foi a cultura que me fez pensar assim? Mas neste tipo de assuntos há muita, e que passa de homens para mulheres, porque a interiorização da diferença como inferioridade é tanto do dominante como da dominada.
Sim, a interiorização é dos dois e a vitimização é de ambas as partes.
Isto é
muito interessante, porque muitas vezes as pessoas que fazem das neiras, seja com mais frequência o homem que agride a mulher, seja com menos frequência a mulher que agride ou mata o homem, que também acontece, o discurso do assassino perante a lei é sempre: estou inocente, senhor doutor juiz. E muitas vezes as piores assassinas, vamos agora, que as piores assassinas são as mais sonsas, porque são aquelas que se servem de uma situação real, ou seja, elas tentam juntar-se à fila das vítimas reais. E às vezes até conseguem verter lágrimas de crocodilo e dizer: ai, mas eu sou doutor juiz, ele batia-me. E a verdade é que nem todos os homens batem nas mulheres. E nem todas as mulheres são vítimas dos homens.
Embora haja uma grande
maioria. Mas às vezes é um bocadinho isso que é o que é.
Há uma grande maioria de mulheres.
Há uma grande maioria de mulheres. E isto é um
facto. Até porque a força física é mais do lado dos homens. É uma questão simples. Não é?
Pois, isto é um bocadinho como a relação entre as drogas e o álcool. Ambas fazem mal. Só que enquanto a heroína, cada 10 pessoas que experimentam aquela coisa ficam agarradas, 9 ficam agarradas. Com o álcool, cada 10 pessoas que bebe álcool, uma fica alcoólica.
Sim.
Portanto, ou se quisermos comparar outras coisas. Portanto, em termos estatísticos, as mulheres continuam a ser as principais vítimas, quer dos crimes de honra, quer das redes sociais.
Entre aspas, põe lá crimes de honra, aspas nessa expressão.
Sim, claro, e muitas aspas mesmo. Mas é os chamados crimes de honra. Mas que existem, eu penso agora, por exemplo, nós estamos a fazer este programa em Portugal, mas há países, quer dizer, nomeadamente a Índia, onde é tristemente banal e tristemente tolerado estas coisas. Portanto, é um problema. Há países onde a situação é epidémica, onde há uma epidemia de violência contra as mulheres.
E a violência, ainda recentemente, veio um caso, não na Índia, mas próximo, no Paquistão, de uma mulher muito corajosa, que foi violada há 17 anos, muito jovem, porque o irmão cometeu um crime qualquer. Imagina, o irmão é que cometeu o crime, e, portanto, o pagamento era violarem um grupo, violar a rapariga, que depois, por sua vez, ficava afastada da sociedade por impura. Vamos falar da pureza numa próxima emissão. Mas ela teve a coragem de, em vez, e toda a gente lhe disse, nunca mais fales disso, e ela, pelo contrário, foi denunciar, conseguiu que alguns fossem presos, porque mesmo no Paquistão, é cultural, mas não era legal. Pois. Mas depois as leis vão também, existem, mas não são aplicadas na íntegra. E ela criou um movimento para proteger jovens deste tipo de situações. E muitas vezes, em relação a toda esta as situações de violência, as vítimas tornam-se cúmplices por vergonha, porque interiorizam a vergonha. Sim. Muitas vezes nem denunciam, muitas vezes calam-se, acatam, prolongando assim o prosseguir do crime, não é?
Sim, aliás é muito engraçado, porque as vítimas geralmente é mais do que um caso. Em muitos casos as vítimas têm tudo. Não só são as vítimas, como além disso são elas que depois sentem mais culpa.
Pois, claro.
E os sobreviventes ainda sentem mais culpa então, porque geralmente os carrascos, os que cometeram o crime, há qualquer coisa de sociopata neles, e aqui podemos estar de acordo que há um traço de caráter, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que quando há uma situação de tortura, o ónus moral, a falha moral, é no torturador e não no torturado.
Sempre.
É porque há gente que pensa o contrário.
Hoje em dia, sim, dizer, é muito, hoje em dia está tudo.
Há um país que tem um presidente, não vou dizer o nome, tem um presidente que aplaudiu publicamente, isto está nos meios de comunicação todos, nas redes sociais, aplaudiu publicamente de viva voz um torturador. Porque ele queria fazer humilhar, achava que aquela tortura e que o lembrar daquela tortura, de que uma mulher tinha sido torturada por vários homens na prisão durante a ditadura brasileira, ele achava que isso era uma humilhação para a mulher. É infantil.
Os seguidores que ele teve, ele foi eleito com esse discurso. Realmente estamos numa fase muito complicada. Eu trouxe aqui, como tu vês, um livro que eu queria lembrar e sugerir às pessoas que o lessem. Tem a ver com esta situação agora, este bullying que nós fazemos, mais generalizado através das redes sociais, designadamente. O 1984, do George Orwell, faz 70 anos já da sua publicação este ano. E é um livro, muitas vezes diz-se, pois, premonitório, porque falou do Big Brother, do estado de vigilância das câmaras por todo o lado, mas isso já sabemos, mas eu acho que é mais interessante ainda por outras coisas, e por isso recomendo muito. A reversão moral e mais do que a censura, porque não, o totalitarismo nós pensamos a censura e o esmagamento das pessoas. Mas esse esmagamento não é mais subtil e começa sempre da mesma maneira. E começa por uma inversão de valores que se ancora numa suposta cartilha de valores mais altos. Porque se são os maus... Chega a um ponto que as pessoas menos instruídas vão atrás. Sim, os corruptos devem todos ser mortos e torturados. O discurso, e o discurso permanente, por exemplo, contra a corrupção. Claro que ninguém é a favor da corrupção. Mas quando se atacam permanentemente, não é se atacam permanentemente os corruptos, é se faz da luta contra a corrupção um ideal cívico, em vez da luta contra a fome, contra a discriminação, contra a ignorância, e dizer, claro, se houver corrupção, está lá a polícia para atender a isso. Mas não, a corrupção é que é o mais importante. E depois, esse mesmo presidente, tu disseste, cortar verbas para as universidades todas, cortar verbas para a educação, para centrar na luta contra a corrupção. E isso leva precisamente as pessoas mais desprevenidas ou mais ignorantes ou mais desesperadas, que às vezes também é essa a questão, economicamente, atrás nessa conversa. E é uma conversa que depois, isso é que é muito interessante, não é tanto o que se censura, muitas vezes, porque não se deixa dizer. As ditaduras são terríveis porque censuram, mas são piores porque as pessoas passam a ter medo de pensar, e é disso que fala o 1984, em que há mecanismos de ver o que as pessoas pensam. E, portanto, já não se atrevem sequer a pensar, muito menos a escrever. E depois, quando veem uma coisa, que lhes veem uma história a acontecer à frente deles, alguém lhes vem dizer, não, o que tu estás a ver não é assim, é ao contrário. E pegam numa ponta verdadeira de uma história para a distorcerem e a tornarem falsa. É nesse caminho que estamos.
Sabes que isso
porque
acontece,
as fake news não são mentiras. São muito piores que uma mentira. Opa, isso é mentira. Sei lá, o Pai Natal não existe, mas outra coisa qualquer. Isto não é preto, é branco. Vê-se, prova-se. Mas o que faz hoje em dia muito bem uma certa esse, o Bolsonaro e uma certa onda ideológica no mundo é pegar em qualquer coisa com um fundo de verdade, qualquer coisa que aconteceu e distorcê-la.
Olha, por falar nisso, eu há bocado vinha de metro para aqui e a certa altura vi uma coisa espantosa que já estou habituado a ver os adolescentes que vão, que no metro não dão lugar às pessoas mais velhas. Mas eu hoje vi precisamente dois adolescentes que chegaram ao pé de uma moça, uma senhora que vinha lá, quer dizer, e ela 100% portuguesa. Eu não sou racista, portanto não vou dizer os adolescentes o que é que eles eram, e eles obrigaram-na com gestos a levantar-se para lhes dar lugar a eles, e depois sentaram-se eles no lugar e ficaram-se a rir. o que eu acabei de dizer é falso.
Ah, estava a ver como é que a senhora, porque é que a senhora se tinha levantado, exato.
Mas ilustra bem aquilo que tu acabas de dizer.
Pois, é uma situação que era possível.
É uma situação que se baseia, por exemplo, que se baseia numa frustração minha, uhum. que é, e minha, isto, é minha enquanto pessoa. Portanto, o melhor material para nós virarmos um bocadinho fascistas são as nossas frustrações.
Sim.
E, portanto, uma frustração minha é que, de facto, às vezes vou no metro e vejo jovens dos dois sexos preferem-me fechados no seu mundo e a não darem lugar às vezes a pessoas que nitidamente beneficiaram mais de sentar.
E já se fecham no seu mundo para não terem que olhar. Andam com os fones nos ouvidos, olhando para o telemóvel, pois, não estão lá.
Este não só um facto, ou seja, é um episódio recorrente, uhum. que uma pessoa vê de vez em quando, como, além disso, é uma generalização simpática, porque não estou a ser brutal, estou só a fazer uma generalização mais ou menos simpática, que as pessoas da minha idade aceitarão todas. A partir daqui, o que eu fiz foi apenas um pequeno desvio à 1984.
Claro.
E agora posso publicar isto numa rede social com muitos pontos de exclamação.
Indignar, fazer um levantamento.
E a dizer, chega, não posso mais, basta, isto é uma pouca vergonha, temos que acabar com isto. E muito gritado. E de certeza que terei vários likes a seguir e várias pessoas a dizer, é bem feito, vem para a nossa terra. Portanto, eu concordo contigo, infelizmente. Não, eu gostava de não concordar contigo, mas o 1984 do Orwell está 70 anos depois atualíssimo.
Está atualíssimo. Recomendamos muitíssimo que o leiam, porque ainda por cima é muitíssimo bem escrito e é um livro que nos faz pôr a funcionar as engrenagens mentais, mesmo as mais perras, e que nos ensina a pensar em coisas que não teríamos pensado ainda. E agora vamos
ouvir uma musiquinha,
Uma musiquinha do grande Elton John, que agora tem estado aí muito em voga por causa de um filme que foi feito sobre ele, mas que foi um grande compositor de canções, designadamente este Goodbye Yellow Brick Road. A Yellow Brick Road atual é uma estrada virtual onde os cães da alta sociedade ladram. É a grande estrada virtual do mundo. Na qual se transformou esta estrada de tijolos amarelos.
Vamos lá ouvir o Rocket Man. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up. Too young to be
go. falar de como o bullying nas, ou assédio,
assédio,
usar uma
expressão, o assédio, a pressão, o enxovalho, o enxovalho que tanto pode ser, tanto pode ser moral, como pode ser psicológico, como pode ser físico. Quer dizer, o ameaçar bater numa pessoa, um menino maior ir bater num menino mais pequeno e tirar-lhe o pequeno almoço, ou os brinquedos, ou o telemóvel, isso tudo entra dentro desta categoria.
Está a levar os mais jovens, sobretudo os mais jovens, enfim, mais do que os mais jovens, mas sobretudo os mais jovens, ao suicídio. Há um estudo, já agora referi aqui, da revista Time, recente, referente à América, que entre 2007 e 2017 as mortes de jovens entre os 18 e os 34 anos por suicídio aumentaram 35%, sendo que as mortes por droga, por overdose de droga, aumentaram 108%, e nestas não se sabe nunca bem que percentagem é que é de suicídio voluntário ou não. E as relacionadas com o álcool, 69%. São números muito grandes para 10 anos.
São números brutais.
Números brutais e que também refletem a crise brutal que atravessou e da qual ainda o mundo está, espero eu, a recuperar, se é que recupera. Mas para recuperar não contribuirá este ambiente de facto de intimidação generalizada.
Nós estamos numa situação de intimidação generalizada e de inversão de valores tão grande. Estávamos a falar, trouxeste o 1984, e há um jovem português, que não sei como é que o caso vai, que em princípio será levado a tribunal em Itália, com a possibilidade de ser condenado a 20 anos de prisão por ter ajudado a salvar vidas no Mediterrâneo.
Sim.
E isto é a inversão total de valores. Estamos a assistir a uma vertigem brutal, a uma inversão, às vezes, em que tudo é ao contrário.
Uhum.
Portanto, salvar vidas passa a ser um crime, o risco de ser um crime.
Sim, sim, sim.
E isso, bom, não se passa em países longínquos. Que, aliás, não há países longínquos hoje em dia, porque nós somos uma aldeia.
Claro.
Isso aí. Mas há países que estão geograficamente mais perto de nós. A Espanha está a pouco mais de 200 km. E a Itália está também a cerca de 2 mil e tal km. Faz parte da comunidade europeia ainda.
E tu, quer dizer, assim, à partida diz-se: porque a lei não, é uma lei que condena quem ajuda a imigração ilegal, clandestina e não sei o quê. Bom, e a lei depois tem que ter as suas nuances para, uma coisa são traficantes de gente e tráfico humano, seja ele como for, qual for, outra coisa são os que salvam gente que, vítima de tráfico ou de outra coisa, está no Mediterrâneo a morrer. Mas, o que é curioso é que tu pensarias, bom, a lei foi feita genericamente, agora terá que se arranjar um esquema para perceber, um esquema quer dizer, uma maneira de analisar que um benemérito não é um criminoso. Mas depois tu vês na sociedade civil e nas redes sociais imensos cidadãos de bem, como se diz no Brasil, a dizer, pois, ele foi ajudar os traficantes. Sim, sim, ele é um criminoso. Tu vês pessoas assumirem que este homem deve ser preso 20 anos. Não é só a lei.
Sim.
Tu vês gente que é contra a imigração e a gente ideologicamente nacionalista de direita fechada, mas que mais isto, eu acho que isto ultrapassa de facto as baias da política. Quando tu confundes uma ideologia que já de si podes dizer, bem, é uma ideologia que também, que valor é que é este de injustar quem é de quem não é numa sociedade inclusiva como a nossa, mas eles vir-te-ão com a santa sagrada e totalitária também economia, pois, porque senão é o nós e eles, não é assim? É nós depois morremos de fome, porque não há cá comida para todos, a Europa tem de se proteger e tal. Mas que esta discussão, que é uma discussão de valores também, uma discussão política, a política é valores, leva alguém a dizer que um homem que foi para o Mediterrâneo salvar gente que estava a se morrer afogada deve ser preso, é já um outro passo. E hoje estamos numa fase em que esse passo é dado como se nada fosse. É a mesma coisa que teres um presidente que diz a tortura, sim. E parece normal.
Sim.
Tudo parece normalizado.
Tudo parece normal. Aliás, voltando à questão dos dois casos concretos que trouxeste, o da moça espanhola que se suicidou por vergonha, porque um ex, divulgou um vídeo que depois foi aumentando, porque a curiosidade das pessoas foram vendo, e os risinhos, porque a humilhação ali dela é os risinhos. Uhum. Ela falar com alguém, ela dizer bom dia, uhum, suponho que em espanhol será buenos dias, uhum, e eles assim a ver uma hesitação, a ver aquelas microagressões que nós, sim, das quais não damos conta,
gravíssimas,
mas que permitem muitas vezes ao som
dizer
eu não fiz nada.
Que atingem a pessoa na sua autoconfiança básica.
Eu quando fui professor no liceu, já há mais de 30 anos, foi muito engraçado, porque por uns 3, 4 anos fui professor de liceu e apanhava com, obviamente, adolescentes, e deram-me a mim todos os tratamentos, jovem professor, deram-me todos os tratamentos que se pode fazer a um professor nos princípios.
Tratamentos
é um bocadinho, mas aquela violência era, isto era o princípio dos anos 80. Era o princípio dos anos 80. Sim. E os jovens, naquela altura, não sei como é hoje. Às vezes ouço histórias sinistras, mas os jovens em grupo, naquelas gerações, podem ser como os pais. Se os pais são pessoas que pouco empáticas, aqueles jovens adolescentes, se calhar, também são, muitas vezes. E então, os jovens faziam pequenas malandrices ao professor. Uma delas era o zumbido da abelha, que é velha como o mundo. É muito simples. É, a certa altura, fecham todos a boca, quando acham que o professor está quase no ponto de ficar nervoso e explodir, começam todos assim a fazer com a boca fechada, eu vou fazer.
Uhum,
os nossos ouvintes não podem reparar, mas eu vou fechar a boca. E muitos vão agradecer e vão dizer porque é que não a fechas para sempre. Mas, então, e que é isto? E que é? Todos começarem... E começam 2, 3, é uma turma com 30, que estão a fazer um zumbido insuportável, e um professor mais ingênuo.
Enquanto tu falas.
Enquanto eu falo.
O professor fala.
E um professor mais ingênuo fica, tenta mandá-los calar, e eles continuam a fazer um zumbido, mas ele não tem provas. Ele ou ela não tem provas, porque
quem
estão
foi?
Todos. Quem foi? E o que era muito engraçado é que eu...
Como reagias tu a isso?
Bom, eu tinha boas cunhas. Ou seja, que assim, os meus pais tinham sido professores e eu tinha sido aluno. Portanto, já tinha esta experiência, porque todos os alunos são todos os futuros professores são profissionais que têm sido alunos. Portanto, eu bastou-me lembrar.
Eu nunca me
lembrei. E o que, eu, o que foi engraçado é que eu o que eu fazia era começava a escolher a dedo. É um truque muito simples e que recomendo. Não sei se hoje em dia é aplicável, mas eu os primeiros dias dedicava-os a estabelecer.
Ao calhas.
Um dolitá,
é
rua, rua, tu, rua,
ah, rua,
rua.
Pois.
E falta, etc.
Falta.
E a certa altura vinha uma justiceira sempre.
Porque, a dizer, não
mas
foram
ao seu doutor juiz. Por acaso, olha, não me
e
chamava...
Era uma justiceira, era
uma justiceira.
Mulher?
Era
geral... uma rapariga
muitas
sempre?
Vezes era uma rapariga.
Ah,
e a rapariga aparecia a dizer muitas vezes, seu doutor juiz, ó setor, é injusto porque eles não eram os únicos a fazer. Ou eles não estavam a fazer nada. E eu, nessa altura, olhava para a justiça e dizia, olha, tu também, rua.
E a seguir conseguias calmas?
Pá, consegui. A certa altura, isto era um tempo... naquela altura eu tinha estes instrumentos. E a certa altura, nem que fosse ao fim de 5 ou 6,
a
coisa compunha-se, porque eles percebiam que não funcionava. E se calhar tinha mandado, se não os que estavam mesmo os piores para a rua, tinha mandado os mais corajosos, porque a partir do momento em que há dois ou três que se tramam, os outros ficam assim caladinhos.
Também é tão
é muito humano. Estamos a falar de uma coisa que foi há 30 anos, portanto, muitos desses miúdos terão hoje 45 anos.
Pois. Mas já educaram jovens,
já são pais.
Pois, já. Há dias, até foi o Carlos Matos Gomes, que também é nosso colega escritor e militar de Abril, que escreveu a propósito de um humorista que há dias, não, já há mais do que dias, de um humorista que foi humilhar uma pessoa já presa, um político já preso e que foi prestar declarações à Assembleia da República algemada, etc., que o humilhou de uma forma brutal. Ele perguntava assim: eu gostaria de saber se, em vez de ser um condenado por crimes de corrupção, se fosse um condenado por crimes de sangue, que tivesse um gangue cá fora a apoiá-lo, se este humorista seria tão corajoso. E acrescentava: um canalha é alguém que humilha um indefeso. É essa a
definição. Uma boa definição de canalha,
o canalha é alguém que humilha um indefeso. E nós estamos todos a assistir a canalhices permanentes. E as pessoas em Matilha.
E estamos a aplaudir.
A aplaudir, às vezes a achar muita graça. E em Matilha e a coberto na internet, ainda pior, porque não é que tu estavas a dizer, seja uma ameaça física, mas a ameaça física ainda obriga a medirmo-nos, não é? Na internet e a coberto de anonimato, e um anonimato que, pelo menos pela lei portuguesa, parece que indetetável. Eu digo pela lei portuguesa porque sei, no Brasil, que tem muitos defeitos, mas sei de vários casos em que ofensas feitas na internet a pessoas. Por figuras na internet, às vezes escondidas, vão ao tribunal e são sancionadas e violentamente sancionadas. Mas, de facto, há um sentimento de impunidade e há uma velocidade e uma incapacidade de pensar que leva a este universo concentracionário brutal.
Sim.
E as pessoas que pensam, os jovens que fazem isto, que pensam, eu hoje acho muita graça estar a dizer sim, suicida-te. E se fosse comigo? E se amanhã for comigo, por qualquer razão? Porque esta roda gira em todos os sentidos. O vento sopra hoje daqui, outro dali, não é? E acho que falta-nos isso. Falta-nos, se calhar, e desde muito o nosso.
Isto não é uma... ou seja, não, infelizmente, ou felizmente, a mudança não é brutal. Quer dizer, infelizmente, porque... se significaria que antigamente tinha havido um momento em que havia melhores valores na sociedade.
Não. Mas era esta possibilidade de contacto generalizado que dá para fazer coisas lindas como as manifestações pelo clima,
sim,
ou manifestações bem do futuro do mundo, ou clubes de leitura, ou gente que se conhece, que se casa, amigos que se criam do outro lado do mundo. Mas dá também para fazer, quer dizer, tudo. Não é técnica em si. Não sou daqueles que digo... as redes sociais vieram estragar o mundo. Não estamos aqui a dizer isso.
Não.
Estamos a dizer é a forma como as utilizamos, não é?
É, quer dizer, no fundo é uma escala maior, ou a sensação de impunidade,
uhum,
que mostra o desequilíbrio moral, quase mental, em que infelizmente demasiadas pessoas vivem. Uhum. E aqui não apontamos o dedo a ninguém, como dizia a minha mãe, senhor ouvinte, põe a mão na tua consciência. A minha mãe, quando me apanhava a fazer alguma, dizia isso. Quer dizer, uma vez eu estava a fumar e de repente ela entra em casa, eu apago o cigarro e ela de repente diz: estiveste a fumar? Porque eu não sabia
que cheirava.
O tabaco não é preciso, não é, é uma daquelas coisas que não é preciso ver o objeto, é aromático. Pois. Portanto, a minha mãe frajou o ar e eu neguei.
Claro.
E a minha mãe, em vez de entrar ali numa discussão, estás a mentir, não estou, sem provas factuais, ela encolheu os ombros e disse: olha, o mal é teu. E se estás a mentir, põe a mão na consciência.
Uhum.
Ela repetiu-me isso ao longo da vida. Também não vou aqui dizer que repetiu muitas, porque isso significaria que eu fiz, não fui assim tão mau filho, espero. Mas...
e que ela te tinha moldado alguma consciência.
Mas
também,
ela,
né?
Mas eu gosto muito desta expressão, põe a mão na consciência, é uma metáfora maravilhosa. Sabes porquê? Porque a consciência é uma coisa abstrata.
Pois.
É uma coisa íntima e pessoal, é uma coisa que é íntima, é tua. A consciência é só tua. Mas o pôr a mão é um ato físico.
Uhum.
E a ideia de pôr a mão, pegar na minha mão e a enfiar na consciência, uhum, cá em cima, abrir um buraquinho na cabeça e enfiar cá dentro, a tirar qualquer coisa, eu acho muito bonita.
É muito bonita e funciona. Eu estava-me a lembrar, quando tu estavas a dizer isto, não começou agora, eu precisamente, a razão pela qual, Ruizinho, que eu não segui a tua linda carreira e não fui para o ensino, essa nobre... atividade social sem qualquer espécie de ironia.
Eu herdei a fábrica dos pais.
Não, pois, herdaste a fábrica dos pais. Eu, precisamente porque cresci na mesma altura que tu, no pós-25 de Abril, em que havia um bullying severíssimo aos professores, esse concretamente é esse exemplo que deste, nunca aconteceu em turmas onde eu fosse estudante. Mas lembro-me, nos anos 70, enfim, não nos anos 80, nos anos 70, no liceu, na segunda, já depois do 25 de Abril, professores muito jovens, porque houve a democratização instantânea e muito bem do ensino, entrou muita gente muito nova. Como eram quase tão jovens como os alunos faziam gato-sapato, olha outra expressão, gato sapato deles, e era ovos podres, e era tudo. Mas assim, atiravam aos professores. E eu, a razão pela qual não segui, não fui para estudos portugueses e para ser professora, disse eu não era capaz de estar diante de uma turma perante isto. Portanto, o bullying não é novo. A escala do bullying.
A escala mudou.
E a sofisticação e a digitalização do bullying é que o tornou muito mais vasto e também muito mais favorável aos cobardes que, invisíveis, não é?
É, e no caso da moça espanhola. Uhum. Que se matou porque foi o ex distribuiu pelas redes sociais e foi passando assim, foi sendo multiplicado, foi tendo cada vez mais gente a ver, isso já toda a cidade sabia, um vídeo de uma relação íntima, sexual,
sim,
dela a fazer coisas sexuais, que em princípio toda a gente faz. É um, para mim, eu lembrei-me do zumbido da abelha.
Pois.
Porque é o tipo de zumbi das micro agressões, que quase não são agressões. Aquelas pessoas dizem, mas que mal eu fiz.
Uhum.
Eu apenas disse que ele era gordo, que mal é que eu fiz. Eu não insultei. Aquela sonsice que tem os criminosos.
Olha, o zumbi da abelha é um bom título para um livro sobre esse assunto.
Sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Olha, se calhar.
portanto, usa tu. Mas... lembraste bem, e no caso, e depois que estavas a falar da lei que faz com que um homem que vai salvar vidas seja considerado um criminoso, e parece que o homem que divulgou esse vídeo, pela lei, não pode ser criminalizado, porque seria um crime de sexting, ou de, portanto, divulgação de vídeos sexuais, que tem que ser posto, pela lei espanhola, pela própria, cuja está morta, entretanto, pois. Não é? Então, depois há estas...
Ironias cómicas.
Trágicas, porque é o crime que fica impune, no fundo.
Mas aí eu acho... Aí eu gosto muito de uma fotografia sobre... Olha, já que falámos de 1964, sobre uma fotografia de uma marcha nazi. Suponho que suponho que terá sido a volta de 39, uma coisa qualquer, uma marcha obrigatória, onde todos os soldados estão a olhar para o líder, menos um soldado que está a olhar para outra direção. Quer dizer, eu já nem sei se esta foto, esta imagem é com soldados, mas também deve haver com humanos, que é a pessoa que está a olhar noutra direção. Muitas vezes é a pessoa minoritária, mas é a pessoa que está a fazer aquilo que se deve fazer. Neste caso, esta moça, a vida dela poderia ter sido salva se as pessoas, em vez de fazerem o zumbido da abelha, as pessoas tivessem ido simpaticamente a dizer: olha,
se tivessem surgido contra a ignomínia.
Contra a ignomínia e começar a dizer: olha, filha, não é nada que eu não tenha feito.
Exatamente.
E isso, para quem tem jovens em casa ou tem amigos com estes problemas, nós não podemos neste programa dar conselhos psicológicos, não estamos capazes, não temos competência para isso, mas podemos dar conselhos humanos. E um conselho humano é simplesmente isso: é termos algum cuidado para não batermos mais fracos. Como é que era a frase? Era não fazermos canalhices. Se uma pessoa está fragilizada, se alguém que nós conhecemos está fragilizado, e por definição os jovens hoje estão muito fragilizados, estão muito perdidos, tentem não agredi-los sempre.
Sim.
Tentarmos estar atentos.
E dizer também aos jovens, porque muitas vezes é uma agressão intra-jovens. Há outros casos, aqui só tivemos sempre falado. Há uma jovem que essa sim foi agora condenada a uma pena, porque incitou o namorado por mensagem, que também era um namorado, ao suicídio. E foi considerada cúmplice porque ele estava muito deprimido e ela foi dizendo: então mata-te, por mensagem. Portanto, os próprios jovens que pensem sempre: eu podia sempre ser aquela pessoa.
Sim.
É uma coisa muito simples, mas chegámos a uma fase em que...
E tu e eu sabemos uma coisa, que é isto que aproveita a idade dá, que é ser humilhado no fim da picada. Quantas vezes nós já fomos humilhados?
Fomos e somos.
E não disseram já nós, de ti, outro menino, já... o pior que se diz do teu filho.
Ora bem, mas nós vamos-nos rindo, mas já temos outra carapaça.
É, por isso é só dizer que, olha, há luz ao fundo do túnel.
E também não se pode deixar que os outros tenham. Hoje em dia estamos a deixar que esse sociedade manda muito, que a nossa imagem social valha mais do que o que nós pensamos sobre nós e sobre o mundo. E olha, vamos deixar então os nossos ouvintes com uma canção de esperança, de esperança juvenil, dos Carpenters, um duo,
maravilha,
Karen e Richard Carpenter. We've Only Just Begun, e que nos fala de um mundo de rosas e de flores e de amor, e de um mundo novo que os jovens podem construir.
We've Only Just Begun, estamos apenas a começar.
E nós estamos apenas a acabar, mas voltamos para a semana.
É tão boa noite.
Tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco.
E a produção magnífica da Cristina Condinho.
Até para a semana.
We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun.
Just begun.